Senhor presidente, senador Eduardo Suplicy, com muita satisfação que venho à tribuna nessa sessão diferente aqui no Senado, onde começamos às 11 horas da manhã e seguimos tarde adentro. Quero, antes de mais nada, dizer que minha intenção na tribuna é prestar uma homenagem a todos que labutam, a todos que procuram, trabalhando, vencer na vida. Mas antes, porém, de fazer uma fala pela chegada de mais um dia do trabalho, um dia das trabalhadoras e dos trabalhadores, eu queria fazer alguns comentários ainda sobre a questão gravíssima dos haitianos no Acre, em São Paulo e no Brasil. Eu e o senador Suplicy acabamos de ter uma conversa com o embaixador do Haiti no Brasil, o senhor Madsen Cherubim. O senhor Madsen Cherubim, embaixador, conversava conosco sobre a busca que se está tendo de agilizar o processo de emissão de vistos em Porto Príncipe. Mas isso é importante. Mas, como bem foi colocado hoje, independente de não concordar com a posição completa do jornal Folha de São Paulo, mas queria cumprimentar a direção do jornal Folha de São Paulo por ter feito um editorial, por ter tratado esse assunto dos haitianos, e aqui eu vou pedir a transcrição desse editorial, mesmo com algumas imperfeições nas informações, mas é importante que um jornal como a Folha de São Paulo possa tratar desse tema com a dimensão, com a importância que ele tem, o drama dos haitianos. Obviamente que o jornal apresenta uma posição que eu não concordo, mas respeito, de achar que a posição do governo do Acre, do governador Tião Viana, é pura e simples de tentar se livrar dos haitianos. E não é verdade. Mas, de qualquer sorte, penso que o jornal também dá a exata dimensão que a grande imprensa ainda não estava dando para esse drama dos haitianos. Primeiro, o jornal fala que é muito difícil a solução, e eu assino embaixo. Mas, certamente, o jornal tem fontes equivocadas. Isso é parte do processo, do próprio jornalismo. Hoje mesmo saiu uma matéria no UOL, da Folha de São Paulo, falando sobre os haitianos, e nós sabemos quem escreve, que intenção escreve. E, lamentavelmente, eu tenho que dizer aqui da tribuna que, na hora de se tratar de um tema como esse, ele tem que estar descontaminado das preferências partidárias eleitorais. E eu sigo respeitando o conjunto dos jornalistas que atuam especialmente no Acre, que nos ajudaram, inclusive, a criar um espaço democrático no nosso Estado, mas, respeitando as opiniões, não posso esconder nem poderia agir de maneira diferente a verdade. O fato concreto é que, nessa questão dos haitianos, o governo do Acre tem feito um trabalho, na maioria das vezes, sozinho. A primeira questão que se faz é achar que o problema dos haitianos são 400, 500 haitianos. Não, são 20 mil que passaram só pelo Acre. 20 mil. O Brasil não sabia disso. Ou, se sabia, não queria considerar isso. E eu não estou aqui para fazer um jogo de empurra-empurra. Eu estou aqui para dizer que acho que a posição da presidenta Dilma começou a mudar um pouco as coisas quando determinou que o ministro do Trabalho fosse a São Paulo. Mas o ministro do Trabalho nunca foi ao Acre. A presidenta Dilma pediu providências. Nós já tivemos dezenas de reuniões no Ministério da Justiça E o problema só se agrava. Estava nas costas do secretário Nilson Mourão, dos Direitos Humanos, do governo do Acre, nas costas do governador Tião Viana. Mas agora o Brasil descobriu que, independente do terremoto no Haiti, independente da presença das Forças Armadas brasileiras numa missão de paz no Haiti, independente das visitas que o presidente Lula fez, que a presidenta Dilma, os cuidados que a presidenta Dilma tem, temos um problema grave. Milhares de haitianos querem vir para o Brasil. Uma parte vem, aí, pasmem, vem via São Paulo. Uma boa parte daqueles que estão lá, na paróquia, não vieram pelo Acre. Porque a maioria dos que saem do Acre sai com carteira do trabalho, com visto de entrada, porque isso foi um esforço humanitário nosso, do nosso governo, não só de dar de comer, não só de dar um abrigo, mesmo precário. Qual é o Estado brasileiro que está preparado para pôr o maior campo de refugiados da América Latina, onde passaram 20 mil refugiados? Que eu saiba, nenhum. Então, eu acho que esse assunto tem que ser tratado na página principal dos jornais, na parte mais nobre dos noticiários, e tem que estar na pauta de quem tem poder de decisão. É muito importante que as maiores autoridades brasileiras, que o governo federal, entenda que ou nós vamos estabelecer uma relação diferente para enfrentar esse problema complexo e difícil, de difícil solução, ou ele vai seguir vindo de maneira surpreendente. Então, se São Paulo está reclamando, porque não se está se telefonando, que está indo mais um ônibus ou outro, primeiro que não é. São os haitianos que querem sair do Acre. Eles só querem passar pelo Acre, querem entrar no Brasil pelo Acre. Só 40 ficaram lá. Hoje tem quase 300 no abrigo, mas já tivemos 2.700. E sem pôr culpa em ninguém, se dava de comer as pessoas, com café da manhã, o almoço e a janta, e um abrigo, e uma assistência à saúde. E fazia-se a parte documental dessas pessoas. Fazia o contato com empresas para ver quem queria ter essa força de trabalho. Isso numa situação absolutamente precária, reconhecidamente precária. Pedimos socorro, pedimos ajuda, esse socorro não veio, essa ajuda não veio. Agora, talvez, com o Brasil descobrindo esse problema que fazem 3 anos e 5 meses que nós enfrentamos no Acre, quem sabe agora possa-se ter um encaminhamento adequado. Então, em vez de conflito, Estado contra Estado, instituições contra instituições, nós temos que lidar com esse problema. Ele não tem uma solução fácil, é um desafio enorme, é um descaso do mundo com o povo do Haiti, é uma questão humanitária, acima de tudo, e penso que o melhor que podíamos fazer era darmos mais atenção e, com as pessoas que conhecem do tema, que estudam o assunto, buscar a melhor solução. Mas, senhor presidente, eu queria, então, entrar na fase final aqui da minha fala e fazer aqui, dentro do possível, uma homenagem pela chegada de mais um 1º de maio, Dia do Trabalho. Ontem estive com o presidente Lula, por acaso, em São Bernardo, e ele me mostrava a Vila Euclides. E nós andamos no pátio da Volkswagen. E eu vi a maneira como ele é tratado agora. E fico imaginando a maneira como ele era tratado naquela época, que ele era o inimigo número um dos patrões e era o defensor número um dos trabalhadores. E o presidente Lula tem uma história muito bonita. E ele conseguiu fazer duas grandes batalhas vitoriosas. Uma, como sindicalista, lutando, defendendo o trabalho, o emprego, o salário, as condições de trabalho dos trabalhadores. Todos achavam que ele ficaria por ali mesmo, um grande líder de massa. O grande líder das greves do ABC paulista vai à presidência e faz algo histórico. é o presidente que mais criou emprego nesse país, em toda a história do nosso país. É o presidente que mais fez pela classe trabalhadora. É o presidente que mais fez pelo social. E, sinceramente, independente do Bolsa Família, da política social do nosso governo, a melhor política social é a oportunidade do trabalho. O primeiro de maio tem uma história, e eu quero aqui, de maneira muito breve, fazer uma referência a ela. Ela é uma história que começou... É uma história que começou em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos. No dia 1º de maio daquele ano, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. Eles queriam apenas algo que hoje assustaria qualquer um.
Vai pra lá?
Deixar de trabalhar 13 horas por dia, obrigatoriamente, e poder trabalhar apenas 8. Nesse mesmo dia, ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos trabalhadores. 2 dias após os acontecimentos, um conflito envolvendo policiais e trabalhadores provocou a morte de alguns manifestantes. Esse fato gerou revolta nos trabalhadores, provocando outros enfrentamentos com a polícia. No dia 4 de maio, num conflito de rua, manifestantes atiraram uma bomba nos policiais, provocando a morte de 7 policiais. 7 deles. Foi o estopim para que os policiais começassem a atirar no grupo de manifestantes. O resultado foi a morte de 12 dos que protestavam e dezenas de pessoas ficaram feridas. Foram dias marcantes na história da luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, para homenagear aqueles que morreram nos conflitos. A Segunda Internacional Socialista, ocorrida na capital francesa em 20 de junho de 1889, criou o Dia Mundial do Trabalho. Daí a celebração dessa data. E ficou acertado que seria comemorado em 1º de maio de cada ano. Aqui no Brasil, existem relatos de que a data, o 1º de maio, é comemorado no nosso país desde 1895. Porém, somente em setembro de 1925, que esta data tornou-se oficialmente uma data a ser celebrada, após a criação de um decreto do então presidente Arthur Bernardes. Eu queria relembrar mais 2 fatos importantes ligados a essa data. Em 1º de maio de 1940, o então presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. Este deveria suprir as necessidades básicas de uma família. Em 1º de maio de 1941, foi criado a Justiça do Trabalho. Fazendo essas referências, senhor presidente, cumprimentando também a todos que nos assistem pela Rádio e TV Senado, eu queria dizer e perguntar: o que seria mais importante para relevarmos no Dia do Trabalho? Para mim, além das conquistas dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, o emprego, a oportunidade do trabalho. E é sobre esse tema. Hoje eu ouvi, desde a abertura dos trabalhos, muitas críticas, senador Waldir Raup, de colegas da oposição ao nosso governo, à presidenta Dilma, ao presidente Lula. Eu fico me perguntando sempre, poxa, como é fantástica essa democracia. Eu sento ali presidindo, um colega vem aqui, fala, critica, cobra, e eu tenho que ficar quietinho, não posso aparteá-los. Mas também posso me inscrever e ocupar a mesma tribuna e passar a minha versão. Quando a gente ouve a oposição, parece que o Brasil está no fundo do poço. Quando a gente ouve a oposição, parece que o Brasil não tem jeito. Quando a gente ouve a oposição, parece que o Brasil vivia as mil maravilhas quando eles governavam, E agora, por conta dos desmandos do governo do PT, o Brasil está caindo num abismo. Mas, gente, isso não é verdade. Qualquer dado socioeconômico, qualquer informação que se busque e que seja verdadeira, vai mostrar que há uma contradição muito grande nos colegas da oposição, que se revezam na tribuna nos criticando. A grande contradição deles é que o Brasil estava muito pior quando eles governavam e que o Brasil está muito melhor quando o presidente Lula e a presidenta Dilma governaram e governam.